Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura, o seu happy hour de todas as tardes de sexta-feira, entra no ar agora. E nós estamos hoje com um convidado especial, mais um artista, para bater um papo descontraído. Vamos começar a conversar hoje aqui com o Wagner, Antônio Wagner Ribeiro, um artista, um músico, compositor e performático. Ele está fazendo aí uma performance, está fazendo o maior sucesso com o grupo Valor de Pi e se apresenta em todos os eventos aqui em Teresina e fora da capital. Wagner, o que lhe levou à arte? O que lhe levou a escolher essa carreira? Você podia ser um advogado, um médico, qualquer coisa assim, mas você escolheu ser um artista. O que que lhe levou a ser artista?
Não sei se a gente escolhe, né? Na verdade, a vida vai tocando e quando a gente vai ficando mais velho, vai querendo fazer aquilo que a gente está mais gostando, né? Eu acho que a minha família sempre teve muita gente que usa dessa capacidade de criar, né? De superar os obstáculos com uma alternativa melhor do que o original. Assim foi meu bisavô e ele era um repentista nato. E eu acho que aprendendo com ele ainda criança, a criar repente, eu senti facilidade em aprender um texto,
como era o
em
nome
fazer...
Como era o nome do teu
Chico bisavô? Avelino.
Chico Avelino.
Chico Avelino, eu tomava a benção, ele dizia, abença vovô. E ele dizia, Deus te abençoe, cabeça de pioi. E aí começava, eu dizia, vovô, não diga isso não. Ele dizia, a doca do oião subiu no pé de mamão, deu uma dor no coração e caiu com a mão no chão, chamaram o Damião. Ia aquela rima no ão. Eu criança deitado no chão, perto da rede de tucum. E horas conversando com ele, eu acho que esse aprendizado ele vai ficando na vida da gente. E depois você vê que a arte está aí, né? Nessa recriação.
Né? Essa é uma fonte inspiradora
da nossa história.
Acho que foi teu avô mesmo.
É. Né? Depois.
Seu primeiro contato, né?
Contato, com a poesia.
Com a poesia.
E depois andei pelo mundo, aí tive a oportunidade de fazer uma viagem à Europa ainda com 18 anos. Convivi com comunidades bem diferentes, né? Africanos, asiáticos e com o mundo rico da Europa, né? Eu acho que isso me levou também a pensar em chegar no Brasil e descobrir o que tem de mais interessante na nossa cultura. E eu acho que aí está na cultura popular.
Você é de onde?
Eu nasci em Piripiri, né?
Ah,
Piripiri, é? Piauí, que já tem aí uma alcunha de dizer que sai muita gente... É que gosta de cultura, né? De fazer graça, como João Cláudio, como...
Tem bons humoristas em Piripiri.
Tem muito mais, né? Tem gente lá que a gente não conhece aqui.
E você veio de Piripiri quando, para Teresina?
Vim para Teresina para estudar na faculdade de música, né? Que na minha formação é músico.
Certo.
Eu fiz a faculdade, a Universidade Federal do Piauí. E, inclusive, o meu começo na música foi bem erudito, né? Cantando no Vox Pop, fazendo essa parte mais de estudo da música elaborada em vozes e escrevendo. Depois foi que eu pensei, assim, que muito mais vai valer o que eu fizer na cultura popular, porque essa parte da música erudita lá na Europa se faz muito bem. Ou aqui mesmo no Brasil, né? No Sul... Nós temos grandes representantes dessa cultura dita erudita, né? Eu acho que o Piauí precisava de alguém que realmente reconhecesse esses valores da cultura popular.
Você começou a estudar música, mas e entrou para a orquestra sinfônica ou não?
Como foi? Não, meu avô tocava violão, né? Aquele que toca a Marcha do Marinheiro. E eu comecei tocando esse violão, inclusive quando fui à Europa toquei lá também, né? Assim, ainda menino. Depois do violão, estudei clarineta numa banda dessas bandas de interior, chamada Ordem do Buriti, ainda em Piripiri. E depois entrei para o mundo da música vocal, né? Daí participei do coral da universidade, 10 anos, gravei CD também, fui regente auxiliar do regente, né? Maestro Aurélio Melo, que hoje está na orquestra. Participei da orquestra, mas com a parte vocal, né?
Certo.
E atualmente é que os trabalhos estão todos voltados para a pesquisa das manifestações culturais, então é um outro universo, mas que esse gosto pela arte é o mesmo.
Você está fazendo agora, você está sendo gestor no setor da Fundação Monsenhor Chaves, que é de arte popular, de cultura popular, é isso?
Isso, eu coordeno a parte de cultura popular, é uma pasta muito pequena, mas que me atrai muito assim pelo fato de conhecer a nossa realidade. Então eu tenho contato com os grupos de Bumba Meu Boi, com Reisado, com Roda de São Gonçalo, São Benedito, e quero, quero assim conhecer cada vez mais, né? Porque tem muita gente que vive daquela arte lá no interior e não tem nem ideia de que aquilo pode ser uma boa representação em nível nacional.
Mas esse teu setor, aliás, essa tua pasta, ela visa só o município ou o Piauí de um todo?
Infelizmente é só o município, né? É. Teresina, eu tenho uma coisa interessante. A gente parece que é mais um município do Piauí, né? A gente não se sente a capital, ou seja, a cabeça responsável por todo o estado. Eu penso que deveria ser assim. Teresina, o centro onde coordena todos os municípios dessa parte da cultura. Mas a gente ainda está só aqui. E eu sinto falta de ir até Piracuruca, ir até, sei lá, Uruçuí, partir para o interior, né?
Certo. Mas pelo que tu conhece assim, do estado, da nossa cultura popular em todo o estado, você acha que Teresina já tem uma boa mostra do que nós temos no Piauí todo? Ou ainda tem muita coisa no Piauí que nós não conhecemos aqui no município?
Tem muita coisa que não se conhece, né? Algumas manifestações que inclusive já até aferreceram, assim, né? Que já não temos mais como mostrar com facilidade. É o caso da Marujada. A Marujada é uma dança de marujos bem interessante. Pesquisadores como Noé Mendes andou falando sobre a existência dela em Parnaíba e Campo Maior. E eu também já encontrei referências em Amarante. Essa manifestação é belíssima, é feita só por homens vestidos de marinheiros e tem toda uma história sobre a colonização, né? A época da expansão marítima de Portugal e essa tradição que a gente herdou. Então são manifestações como essas que Teresina não teve, né? Digamos, e precisaríamos reconstituir. Eu acho que a capital está bem servida de representantes do interior, né? O nosso caso. Eu, por exemplo, sou de Piripiri e estou aqui a serviço da capital. Eu acho que a gente poderia estreitar mais ainda esses laços e trazer essas manifestações. O Maneiro Pau, lá de Pio Nono, né?
Pio Nono.
O que mais? A própria roda
de... O Balandê de
Monsenhor Gil. O Xirandê, o Dandiê da Lagoinha.
Cavalo Piancó de Amarante.
São muitas manifestações, sabe? Eu acho que é até uma coisa muito boa, é muito prazerosa você ir descobrindo isso e saber que ainda temos muito a descobrir, sabe? A cultura, ela não morreu, ela não está parada, ela está se transformando o tempo todo.
O tempo todo. E assim, por exemplo, a gente nota que o pessoal do Recife, o próprio, aquele grupo do...
Chico Science.
Pois é, o Chico Science, ele se tornou universal, pegando somente as raízes, né, pernambucanas e lançando pelo mundo afora, né? Lançando como uma novidade, uma releitura que deu certo tanto que hoje ele é conhecido como uma referência até do próprio tropicalismo, né? Ele é um cara que foi super tropicalista, porque através da Tropicália ele conseguiu fazer aquele tipo de manifestação, né? Mudou a cara do folclore e botou uma coisa moderna, né? Modernizou. Uma coisa dessa, por exemplo, poderia acontecer com o Piauí, já que o Piauí não tem uma cultura ainda formada, mas uma pesquisa dos próprios artistas. O que você acha desse tipo de pesquisa e releitura das nossas raízes culturais?
Eu acho que é o ponto certeiro que a gente pode abraçar. Inclusive, essa ideia tropicalista, né, ela se baseou no Manifesto Antropofágico, né, de Oswald de Andrade.
Semana de 22.
O que que isso? Eu acho disso muito importante, porque a antropofagia, né, nesse lado da cultura, é simplesmente isso: você pegar aquilo que parece que está distante, parece que está fora, e aproveitar o que é interessante, o que é possível de se recriar, e jogar fora o que não presta, né? Digamos, inclusive com o que é de fora, com o que é estrangeiro.
Parodiando a frase do Torquato, né? Louvando o que bem merece e deixando o ruim de lado.
Exatamente. Torquato, até como piauiense, a gente pode se abraçar mais assim, nesse sentido. De pegar o que a gente pode transformar, né? A gente tem muito preconceito com o velho, né? A sociedade aprendeu a usar as coisas muito efêmeras. Só o bonitinho, o que é visível. do momento, né? E a cultura não caminha por aí. Eu acho que a gente tem sim que ir buscar nas nossas raízes negras, né? Sobretudo a questão negra, que o Piauí, eu analiso que a gente perdeu muito identidade quando tentou esconder a nossa origem negra. Certo. Teresina, sobretudo, né? Que foi construído pelos negros, aqui a mão de obra artística e cultural do Vale do Canindé. E eu acho que a gente, essa identidade que você falou e que muita gente questiona, ela tem dificuldade de se manifestar em função da nossa capacidade de tentar esconder, porque cultura não se esconde, mas se consegue, né, macular por um certo tempo. E eu acho que nós ainda vamos aflorar numa identidade, não numa identidade, mas num conjunto de diversidades que isso também nos identifica.
O programa Vida, Arte e Cultura vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conversar agora sobre a experiência do Wagner com a banda Valor de Pi.
Vida, Arte e Cultura volta já.